A Caixa Econômica Federal de Jundiaí divulgou que há mais linhas de crédito para os interessados em reformar o imóvel com o Construcard, com uma injeção de 7 bilhões de reais. Sobre esse benefício, o Jornalismo Difusora conversa agora com Eli Gonçalves, vice-presidente de comunicação e eventos da Proemp, que é a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário. Eli Gonçalves, bom dia, prazer contá-lo conosco aqui na Difusora, como vai?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora.
Bem, Eli, qual o impacto que essa, digamos, injeção de crédito traz ao mercado?
Bem, são 7 bilhões disponibilizados até 2017, né? Para você ter uma ideia, a Caixa tem hoje emprestados para o Construcard 6,4 bilhões, então estaremos mais que dobrando, né, até o fim de 2017, né? Certamente que é importante, fomenta o comércio, fomenta o segmento da autoconstrução, as camadas mais populares, né? O que nós desejamos é que esse arrojo, essa criatividade do governo federal em disponibilizar novas formas de fomentar a construção civil através do Construcard também aconteçam com as linhas de financiamento imobiliário para aquisição de casa própria. Isso é importante dizer, Marcelo, pelo seguinte: o percentual destinado à construção e reforma dentro do total de financiamento imobiliário representa apenas 22%. Ou seja, nós temos a maior parte ainda destinado à aquisição de imóvel próprio, sem estar ligado propriamente à reforma e ampliação, né?
É nessa tecla que eu tocaria contigo, Eli, porque a gente sente que o brasileiro, de forma geral, é muito mais habituado a buscar crédito para se financiar o imóvel, né? Agora, para se reformar ou mesmo adquirir mobiliário, é algo recente, ainda não há muita gente procurando esse tipo de crédito?
Exatamente. Por exemplo, os próprios dados da ABFIP, que é a entidade que reúne todas as empresas que concedem financiamento imobiliário no país, mostra que o percentual destinado à construção, à reforma à construção, começou em janeiro de 2016 com 27% do total emprestado e hoje está em 17%, está até caindo, né? Então, é importante que se fomente, de novo, né, o que a gente vem destacando, também, né, não apenas o Construcard, que é muito importante, mas também o financiamento à casa própria, né? A gente ainda encontra taxas elevadas. Percebemos de 2013 para cá que se exige mais renda para se adquirir um imóvel, né? Com o mesmo valor do imóvel, hoje se exige mais renda. Os prazos também estão mais reduzidos, ou seja, o setor financeiro assim encrudeceu a concessão de crédito. E é importante que ela reveja esse posicionamento, porque o financiamento é extremamente importante para fomentar esse mercado, né? E já se percebe uma redução nos índices de inadimplência, né? Dados da própria Caixa Econômica mostram que em junho de 2016, a inadimplência em relação ao total exposto de financiamento foi de 1,59%. É a menor taxa de inadimplência desde março de 2015. Ou seja, o que a gente percebe é que essa redução de inadimplência já reflete um tipo de compra, um comportamento de compra de imóvel com menos impulso, com mais consciência, com mais planejamento. Então é hora do setor financeiro analisar isso e transformar esse comportamento mais consciente de compra em condições mais favoráveis de financiamento.
Eli Gonçalves, na faixa de valores do Minha Casa Minha Vida, ainda estão ocorrendo vendas significativas ou não?
Bem, existem três faixas, né? Pois não.
Pois não, Eli?
Existem três faixas, faixa 1, faixa 2, faixa 3, né? A faixa 1 é a que reúne assim, as menores margens para as incorporadoras, né? Está cada vez mais difícil desenvolver negócios na faixa 1. O que se acredita é um estímulo às demais faixas, em especial entre a faixa 1 e a faixa 2, né, que são rendas ainda baixas, né, mas que reúne margens um pouco melhores ao empresário, né, e se trabalha com demanda de mercado, né, com preços finais um pouco mais viáveis para se desenvolver empreendimentos populares, né.
Muito bem. Eli, é cedo para falarmos ainda em melhora do mercado em relação à venda de imóveis na planta ou mesmo usados para 2017, já fazendo uma projeção para o próximo ano?
Ótima pergunta. Existem alguns estudos, por exemplo, eu vou destacar um estudo da Abrainc, FIP. Abrainc é a Associação Brasileira de Incorporadoras e a FIP é a entidade, Instituto de Pesquisas Econômicas, né? Ela fez um estudo recentemente com 12 variáveis ligadas à economia e ao setor imobiliário. E ela já apresenta algumas delas mostrando crescimento, mostrando a curva começa a subir, né? O desempenho realmente começa a ser mais positivo. Por exemplo, a chamada atratividade do investimento imobiliário está subindo, está melhorando, né? Então, quando ele fala atratividade de investimento imobiliário, é quando você decide realmente investir em imóveis, né? Por quê? Os preços estão baixos, logo a rentabilidade que esses imóveis devem trazer, seja para uma revenda ou para uma locação, tende a ser muito boa daqui para frente, né? O que a gente precisa realmente melhorar são duas variáveis. A variável confiança, que já deu sinais positivos do fim de 2015 e começo de 2016, especialmente de abril de 2016 para cá, né? E a variável emprego, né? A gente precisa aumentar, a gente precisa voltar a recontratar, e aumentar a massa salarial e, claro, para você dar mais incentivo a contratações, é necessário também que se aumente a confiança junto aos três setores da economia, comércio, serviços e indústria, né?
Eli, qual dica a Proemp pode dar ao interessado em comprar, em adquirir um imóvel?
Bem, hoje o consumidor está no melhor momento para adquirir um imóvel. Ele tem ofertas variadas, seja de produtos na planta, seja de produtos já prontos para morar. Os preços realmente estão baixos, então aproveite esse momento, pesquise bastante. Adquira o imóvel agora, porque pelos preços e pela oferta, nós temos hoje o melhor cenário para aquisição no país. Se você tem recursos financeiros aí guardados, sim, né, ou tem uma parte guardada, uma parte aí com financiamento pré-aprovado, o momento para comprar efetivamente é agora. E isso é fácil de explicar. As incorporadoras reduziram seus lançamentos. Reduzindo-se lançamentos, a quantidade de imóveis ofertados vai cair com o tempo. Isso é natural, as pessoas vão comprando e o estoque vai se reduzindo, né? Com esse equilíbrio entre oferta e demanda, os preços vão voltar a subir. Então, compre agora.
E qual tipo de apartamento hoje é o mais procurado, Eli?
Ainda é o de dois dormitórios, sim, né? Se a gente olhar alguns estudos do Secov, né, que é a entidade do setor imobiliário em todo o país, geralmente dois dormitórios dá mais da metade dos imóveis comprados, aí 54%, 55% dos imóveis comprados, né? E em dois dormitórios existem vários tamanhos, né? Você tem imóveis de 60, 70 metros de dois dormitórios, mas também algo menor, de 52, 55 metros, com vários recursos de lazer. Hoje, o dois dormitórios está bem versátil em termos de tamanho e recursos, né?
Tá, muito bem. Eli Gonçalves, queremos agradecê-lo pelas informações prestadas a este espaço aqui do Jornalismo Difusora. Algo mais para fecharmos o assunto? Fique à vontade, Eli.
Queremos agradecer por essa oportunidade de troca de conhecimento. Obrigado a você, Marcelo, e aos ouvintes da Rádio Difusora.
Bom dia. O Jornalismo Difusora ouviu Eli Gonçalves, vice-presidente de comunicação e eventos da Proemp, que é a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário, falando sobre as linhas de crédito para os interessados em reformar o imóvel e traçando um cenário do mercado imobiliário atual.